quero chamar o livro de Mateus, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, Jesus fala sobre a oração do Pai Nosso. Pai sempre é uma figura de segurança, é um referencial de firmeza, é um referencial de força, né? Filho pode estar passando problema, mas ele vai correr para o pai. Pai é quem dá para ele um apoio. E nós com Deus é a mesma coisa. Essa é a visão que nós temos, que Jesus tentou passar para nós sobre o dia dos pais. Então eu quero dar nesse momento, quero dar nesse instante para vocês aqui, texto de Mateus 6, a partir do versículo 10. Vamos ler juntos? 10 em diante. Mateus 6, versículo 10 em diante, que diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Primeiro, no versículo 9, ele fala: orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aí ele vai: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Acho que um dos textos mais importantes da Bíblia é a oração do Pai Nosso. Jesus montou essa oração. Eu quero mostrar para você uma coisa muito importante, que eu fiquei encucado com isso, intrigado, e fui pesquisar. A última frase, Jesus diz: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa foi a última frase, última expressão. Até porque a expressão, pois teu reino, o poder e a glória para sempre, parece que não está nos originais. Foi acrescentado ao que diz a história pelo rei Tiago, King James, o rei King James, que foi quem, o rei que mandou traduzir a Bíblia. Agora, por que que Jesus falou livra-nos do mal? Primeiro eu quero mostrar para você o que é o mal, do ponto de vista dessa expressão, livra-nos do mal. A palavra livra-nos aqui no hebraico é Romai, R-O-H-R-H-O-U-M-A-I, Romai, que quer dizer protege-nos, que quer dizer liberta-nos, que quer dizer não permitas que o mal prevaleça sobre nós. Agora, eu achei isso forte demais. Livra-nos, a primeira compreensão na expressão em português é: o mal está vindo, sai fora, seja livre dele, você não vai nem encontrá-lo, ele não vai te ver. Mas o texto no grego é um pouco mais profundo, Romai é bem mais profundo, ele não vai prevalecer contra nós. O mal, primeiro, você vai ser blindado e protegido. Segundo, mesmo se você encontrá-lo, ele não vai prevalecer contra você. Isso é livrar. Agora, rapidamente, o que que eu descobri? De onde? O que que Jesus tirou isso? Duas coisas importantíssimas. Primeiro, o mal existe, senão Jesus não estaria orando isso. Então, tem uma força que preocupou Jesus. Tem uma força no universo, e essa força não é positiva, é negativa, que preocupou Jesus ao ponto de falar para os seus discípulos, inclusive nós, por todas as gerações, né? Olha, fique distante, olha, essa força não pode estar dentro de vocês e não pode estar fora de vocês. Eu quero que vocês prevaleçam sobre ela. Tem essa força aí, negativa, e que opõe a você o tempo todo. Primeiro, mal existe. Segundo, o Pai é poderoso e tem governo sobre ela. Senão Jesus não teria ensinado a gente a orar ao Pai para que ele nos livrasse, ou para que ele nos protegesse, para que o mal não prevaleça sobre nós. Então, o Senhor tem toda a autoridade, o Senhor tem poder sobre essa, para que essa força não prevaleça sobre nós. Certo? Terceiro, nós podemos reconhecer essa força. Reconhecê-la dentro e fora de nós. Ela é uma força que podemos reconhecê-la dentro e fora de nós. E nesse âmbito, nós temos aí todas as mazelas, porque o que que é o mal. O mal é tudo aquilo que traz sofrimento, dor, que traz perdas, que traz energia negativa, roubo, não é? Morte. Jesus diz, o maligno veio para matar, roubar e destruir. Pronto, três coisas aqui que o mal faz: ele mata, ele rouba e ele destrói. Tudo isso é doloroso, tudo isso são processos que machucam a vida humana. Então nosso Pai tem autoridade sobre ela, sobre essa força. Senão Jesus não teria ensinado a orar o Pai Nosso e colocar no final do Pai Nosso essa assinatura: não deixa que essa força do mal possa intervir em nossa vida, em nossa história. Amém? Agora, de onde Jesus tirou essa frase? Eu fiquei pensando, tudo que Jesus faz normalmente tem uma base no Velho Testamento, na lei, nos profetas. E aí eu fiquei pensando, de onde Jesus tirou esse conceito? Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Aí comecei a lembrar das orações e me lembrei da oração de Jabes. Lembra? Em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Que oração bonita! Que exemplo maravilhoso! 1 Crônicas 4, 9 e 10. Jesus praticamente faz a oração de Jabes, a parte final da oração de Jabes. E eu quero ler com você como é que foi que Jabes. Como é que foi que Jabes fez essa oração? Como é que Jabes procedeu? Como é que Jabes enfrentou o futuro? Como é que Jabes planejou a vida? Como é que Jabes olhou para o seu destino? Tem muita lição nessa oração de Jabes. Vamos lá, versículo 9. Vamos começar? No meio de uma cronologia sem fim, porque o livro de Crônicas quer dizer, né, tem a ver com relatos, com história, com cronologia. No meio dessa cronologia sem fim, no capítulo 4, no versículo 9, o escritor, aparentemente Esdras, né, que foi o escritor de Crônicas, o profeta de Davi, né, me fugiu o nome dele, não é Naamã, fugiu o nome dele aqui. Mas ele faz um parêntese para colocar a oração de Jabes. Ele enfia uma oração de Jabes no meio de uma lista de famílias, de nomes. E ele diz assim: foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Por quê? A Bíblia dá a ele um brilho, tira ele do contexto comum, normal. Você quer ser tirado do contexto comum, normal da vida, né? Então preste atenção nisso, porque esse homem apareceu, ele brilhou. Foi mais ilustre, ele brilhou, ele saiu da vida comum, né? da rotina comum. Por isso foi chamado, foi mais ilustre do que os seus irmãos. Por isso sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores eu dei à luz. Tudo aquilo que a gente sofre, brilha. Tudo aquilo que faz, que sai de você de gemidos, tem poder, tem força, é ilustre, nasce coisas ilustres. E aí diz assim, ela diz: porque com dores dei à luz e pôs o nome de Jabes. Quer dizer, Jabes é aquele que veio com dores, essa palavra, sentido da palavra. Agora, aí ele vai dizendo assim, verso 10, Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Olha a expressão: me preserves do mal, a mesma que Jesus usa na oração, é idêntico, é a mesma. Então Jesus pensou da oração de Jabes a essa frase, né? Livra-nos do mal. Aqui ele usa a mesma palavra, preserves do mal. Não é livres, mas é preserves do mal. Que o mal não possa atuar ou prevalecer na minha vida. Agora, é incrível, porque quando a gente começa a ver essa história de Jabes um pouco mais, com um pouco mais de atenção, Ele nasceu do sofrimento. A mãe sofreu muito. Provavelmente a mãe pode até ter morrido no parto. Não sabemos. Ele foi mais ilustre. Ele brilhou mais do que os seus irmãos. Por quê? Não porque ele foi mais inteligente, não porque ele tinha mais dons, não porque ele tinha mais força física. Não, ele tinha mais dependência de Deus. O que projetou Jabes foi a sua dependência que ele construiu do Senhor. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Jabes. A Bíblia fala poucas vezes que Deus ouviu a oração de um homem. Essa, Deus ouviu, que está escrito aqui, Deus ouviu, Deus atendeu a oração de Jabes. Por quê? Jabes falou alguma coisa que mexeu com o Senhor. Jabes falou alguma coisa que foi importante para Deus, para o Pai. O que foi que ele falou? O que foi que ele trouxe? Né? Quando a Bíblia diz que ele invocou, né, o nome do Senhor. A palavra invocar é cará. Cará quer dizer, ele clamou, ele gritou. Ele fez o que Romanos 8:26 fala aqui. Com gemidos inexprimíveis, o Espírito intercede por nós. Você já orou? Todos são intercessores, nós estamos mergulhados na intercessão. Mas aquela intercessão que move o céu é a intercessão que vem de, vem de cará. O que é cará? Agora é hebraico, né? No hebraico. O que significa cará no hebraico? É orar com gemidos, orar com lágrimas, é orar com movido, é orar. Né? Isso é cará, isso é invocar o nome do Senhor, isso é clamar, gritar com intensidade, isso é gemidos. Isso é gemido. Então, primeiro que a oração de Jabes não foi uma oração superficial, não foi uma oração rápida, foi algo que moveu lá no fundo, foi algo que trouxe lá no fundo da sua alma. Segundo, ele entendeu duas coisas que eu acho muito importantes. Primeiro, ele entendeu o poder de Deus e o poder do mal. Pela oração a gente percebe que ele compreendeu essas duas forças. Ele compreendeu essas duas batalhas na vida. Coisa que os irmãos deles, por exemplo, não perceberam. Coisas que outras pessoas da época não entenderam. Ele entendeu. Ele entendeu. Quando ele fala, né? Ó Senhor, tomara que me abençoes. Então quando ele falou, Senhor, tomara que me abençoes, ele diz, tomara que o Senhor me autorize, porque a palavra abençoar, eu sempre repito isso, né? Barak, palavra abençoar, que quer dizer autorização, palavra bênção, barak também é autorização. Então, e abençoar é uma derivação de bênção. Então, tomara que o Senhor me autorize. Ou melhor, se o Senhor autorizar. Quando ele falou, se o Senhor autorizar, ele falou, o Senhor vai restringir o mal. O Senhor não vai deixar o mal agir. O Senhor não vai deixar o mal expandir e prevalecer contra mim. E prevalecer contra meus sonhos. E prevalecer contra meus dias. E prevalecer contra a minha saúde. E prevalecer contra tudo aquilo que eu estou construindo, toda a minha missão. O Senhor não vai deixar o mal prevalecer. Então, ele entendeu isso. E ao entender isso, ele orou com gemidos. Ele orou com força. Ele orou trazendo lá de dentro. Isso que foi importantíssimo para fazer a diferença. E aí ele nomeia o mal. E aí ele fala, livra-nos do mal. Por quê? Ele entendia desde a Torá, Gênesis 4, versículo 5, quando Deus alertou Caim que o mal estava para assaltar sobre ele. O mal estava à porta. Então o mal é uma força que ele assalta sem você ver, sem você perceber, né? Então, por isso você e eu precisamos da blindagem do Senhor. Por isso nós precisamos, né? Paulo fala em Efésios capítulo 6, versículo 10, depois de haveres vencido tudo, permanecer inabalável, né? E aí ele fala do dia mau, né? Paulo, Efésios 6, 10, ele fala sobre o dia mau. Ele fala que nós tomar a armadura do Espírito, não é? E aí ele vai falando das peças, cada uma delas, e termina dizendo, para vencer no dia mau, né? Para que possais prevalecer nas batalhas do dia mau, amém? Jabes entendeu isso, Jabes creu nisso, Jabes viu isto, Jabes compreendeu que a vida humana tem essa configuração. Essas forças invisíveis, essas energias estão aí no mundo, né? no meio das pessoas, no meio dos propósitos, no meio das situações, no meio das circunstâncias. E ao entender isso, Jabes fez essa oração. Diz: tomara, quer dizer, tomara aí é que o Senhor tenha decisão de não deixar o mal prevalecer, né? Que o Senhor tenha decisão de não deixar o mal entrar. Jesus diz assim: não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Tentação é o mal por dentro. Livra-nos do mal é o mal por fora. Mal por dentro chama tentação. Tentação é quando você quer uma coisa que não é de Deus, que não é boa, que não é do bem. Isso é do mal. E se é do mal, o mal, a força do mal tá coçando lá dentro, tá te impelindo, né, para desejar coisas que não convêm, coisas proibidas, coisas que são de outros, pertencem a outros, que não é boa para você, que não vai te fazer feliz. Então Jesus pôs a libertação do mal de dentro, não nos deixe cair em tentação, e de fora, livra-nos do mal. Então ele botou as duas palavras, tá certo? E Jabes já, por outro lado, faz mais ou menos a mesma coisa. Ele diz assim: tomara que me abençoes, me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal. Seja comigo a tua mão, né? Seja comigo a tua mão e me preserves do mal. Então, o que nós temos aqui é exatamente esta fé, é exatamente esta palavra, é exatamente esta promessa que Jabes pediu, o Senhor Deus trouxe para nós, por meio das palavras que Jesus ensinou seus discípulos a orarem lá no Novo Testamento, lá já na Galileia, fazendo a oração do Pai Nosso, aos pés do mar da Galileia. Foi quando Jesus fez o sermão do monte, foi naquele monte que nós fomos tantas vezes a Israel, que saudades, vamos de novo em nome do Senhor, né? Lá, orar a Pai Nosso, lá no Monte das Bem-aventuranças, no nome do Senhor Jesus, amém. Deus vai nos livrar do mal. Nós estamos revestidos, é possível atravessarmos nessa pandemia, esse momento tão difícil, e o mal não prevalecer contra nós. É possível. Deus, que ouviu a oração de Jabes, ouvir a sua oração. Ele vai ouvir a sua oração, a minha oração, a nossa oração. Ele vai nos atender. É possível. Vamos crer, vamos orar, se Jesus nos ensinou a orar, é possível, gente, é possível. Aí quando eu falei, meu Deus, Jesus pegou a oração de Jabes e trouxe, e falou, é possível o mal não prevalecer contra você, nem de dentro. Você não precisa cair em pecado, você não precisa cair em coisas que é o mal te levando, não, e nem por fora, né? É possível o mal não prevalecer na sua família, né? Separações, conflitos, problemas, doenças. Não, é possível. Senão Jesus não teria nos ensinado a orar. Ele não iria pedir a gente para orar uma coisa e nos frustrarmos. Ele não iria fazer isso. Amém? Graças a Deus, vamos crer que o poder de Deus estará nas nossas vidas. Que o poder de Deus estará, né, como Jesus nos ensinou a orar. Se Ele nos ensinou a orar, é porque o Pai tem prazer em atender. Pai, tem prazer em receber a oração, em ouvir essa oração. Amém.